O assunto que eu tenho para falar com vocês hoje é este. Viva pela fé e espere em Deus. Vocês têm 10 minutos para achar o livro de Abacuque. E se vocês forem espertos, é só ir no índice e ver a página em que está Abacuque, no Velho Testamento. Não me vá para o Novo Testamento, porque não se encontra ali. Abacuque, capítulo 2, versículos 1 ao 5. Viva pela fé e espere em Deus. Eu estou usando a nova tradução da linguagem de hoje, por ser mais fácil, mais clara. E é uma Bíblia muito próxima dos originais. Pode ter certeza disso. Pronto? Então, está escrito assim, ó, mantenha a sua Bíblia aberta aí, tá? Porque nós vamos ler várias passagens, correto? Vou subir à minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder à minha queixa. E o Senhor Deus disse: escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. A mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. De fato, a riqueza engana, e as pessoas orgulhosas nunca têm sossego. A sua ganância não tem fim. Elas nunca estão satisfeitas, como o mundo dos mortos sempre querem mais. Amém. Como eu posso agir numa sociedade que se diz cristã e que a cada dia se torna mais violenta, criminosa e corrupta? Como eu posso pensar no amor de Deus ao ver tantas guerras, fomes, doenças, mortes e injustiças? Ou injustiça? Como acreditar em um Deus que é Pai se Ele não responde a muitos de meus clamores? Então, como é que eu posso viver dentro de uma sociedade violenta, criminosa e corrupta com os valores de Deus, sendo cristão? E uma sociedade que se diz cristã? Como eu posso acreditar no amor de Deus, vendo tantas guerras, fomes, doenças, mortes e injustiças por todo lado? Como acreditar em um Deus que diz que é Pai e não responde às muitas orações de seus filhos? Há pessoas aqui que já pediram algo há muito tempo e Deus não fez. Tem pessoas que carregam promessas por anos. Você ouviu um servo de Deus, uma serva de Deus, lhe trazer uma palavra de Deus no coração. E aquilo ficou lá. Nós questionamos, onde está a justiça de Deus? Onde está Deus? Vale a pena buscar a Deus se ele não muda nada? Por acaso Deus é complacente com tudo o que é injusto, brutal e corrupto? Ele não pune as pessoas? Parece que as pessoas punidas são somente aqueles que não têm condições. Por que Deus permite todo esse tipo de comportamento? Este questionamento nos leva a crenças erradas. Porque esse questionamento que eu fiz é baseado em crenças erradas. Porque quando as pessoas olham isso aí, violência, criminosidade, corrupção, guerras, fomes, doenças, mortes, injustiças, orações não respondidas, eles dizem o seguinte: Deus não é justo. Seria correto isso? Deus abandonou o homem. Deus fez o mundo e entregou o homem à sua própria sorte. Isso é correto? Não é. Por acaso Deus é complacente com tudo que é injusto, brutal e corrupto? De forma nenhuma. Será que Deus... Ah, tudo isso aí está acontecendo porque Deus não está nem aí. Quando o homem não tem noção da justiça de Deus, quando o homem não entende onde ele está, quando nós não sabemos como ele se move, nós nos entregamos aos piores comportamentos, nós nos tornamos piores que animais, pois eles têm instintos, e nós praticamos todo tipo de mau comportamento por dolo, por intenção. Porque chegamos a duvidar da presença de Deus. Inclusive até mesmo dentro da própria igreja. As pessoas hoje estão se afastando da presença de Deus. Porque, na verdade, ele não é ensinado. Você vem aqui, aprende a palavra de Deus, depois vai praticar vudu, feitiçaria. E isso é comum nos dias atuais. Você se lembra o que Deus fez com Saul quando ele foi procurar aquela médium? Deus acabou com a vida dele. Muitas pessoas dizem assim: as coisas não dão certo, eu estou cheio de doenças, é o meu karma. Que karma? Existem muitas coisas que são diabólicas, tentando fazer você pensar que você precisa voltar a ser o que era lá no passado. Por ter se afastado das suas práticas, então agora você está sofrendo uma perseguição espiritual ou destino. Não é assim. Para Deus não existe destino. Para Deus existe um plano traçado por Ele e não por nós.
E não por qualquer filosofia ou por qualquer outra força. Deus escolheu você para ser um servo dele, uma pessoa com uma missão nesta terra. Porque ele escolheu você, porque ele precisa da sua vida. Porque pessoas que vocês conhecem estão se perdendo e precisam ser achadas. Quando você fala para alguém acerca do amor de Deus, da graça de Deus, significa que ele escolheu você para abençoar esta pessoa. E você está sendo um instrumento da divindade, da eternidade, para abençoar alguém. Por isso Jesus disse, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Mas ninguém pode falar se o coração não estiver cheio da graça, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio de imoralidade, criminalidade, arrogância, soberba, orgulho, sensualidade, se o seu coração estiver cheio dessas coisas, é sobre estas coisas que você falará o tempo todo. Mas se você estiver se enchendo de Deus, você vai falar dele. Mas Walter, nesse mundo é muito difícil você ficar pensando em Deus, porque o mundo está violento. Onde está Deus? Vamos voltar ao assunto. Deus está sempre presente. Jesus disse, eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas aí há um problema. Eu não posso forçar você a crer dessa maneira. Você só conseguirá crer dessa forma se a voz do Espírito Santo entrar em você e você acreditar naquilo que você ouve de dentro. Do contrário, você só está ouvindo um discurso que irá chateá-lo, irá acusá-lo. Mas há muitos aqui que enquanto eu estiver falando, o Espírito Santo estará confirmando no interior as verdades. E eles vão crescer, vão aplaudir, vão dizer amém, vão dar glórias a Deus. Porque são filhos de Deus, amam a disciplina do Senhor, amam os caminhos de Deus, amam ser dirigidos por Deus. Porque é no caminho de Deus que se encontra a verdadeira bênção. Se você não souber como lidar com estas questões, que falei há pouco, crenças erradas se instalarão em sua mente e elas farão com que você assuma comportamentos errados. Às vezes eu estou estudando a Bíblia e uma voz vem, como é que você pode dizer que isto é verdade? Eu digo, Satanás. Ô demônio, não estou te vendo, seja lá quem for, em nome de Jesus, é verdade. Eu não posso negar a experiência que eu tive com Jesus Cristo há mais de 30 anos atrás. E eu prego esse livro há mais de 35 anos. E ainda ele vem dizer, isso não pode ser verdade. Ele desafia. Mas graças a Deus que aquele que habita em nós é maior do que aquele que habita no mundo. Se você não der uma reviravolta na sua vida, você não se converteu. Você tem apenas uma religião. Eu quero falar sobre Abacuque. Em primeiro lugar,
a condição política mundial, não é? Nacional e social nos dias de Abacuque. E todas estas coisas levaram este homem a se queixar de Deus. Abacuque pregou na mesma época que Jeremias, e aquele que está no livro seguinte, que é Sofonias. Todos eles eram profetas de Deus. A condição política mundial, se vocês tiverem a fim, vamos ler. Capítulo 2, versículo 6 ao 11. Desculpe, capítulo 1, versículo 6 ao 11. Coloquei errado, depois eu corrijo. Capítulo 1, versículo 6 ao 11. Fala sobre a natureza de um povo, a Babilônia. Vocês já estudaram sobre a Babilônia? Sim ou não? Já ouviram falar sobre Babilônia? Sobre Nabucodonosor? Esse povo havia conquistado o Egito nessa época. E sabe o que eles estão fazendo? O seu grande rei, chamado Nabucodonosor, que criou uma cidade chamada Babilônia. Uma cidade que ele julgava intransponível. Ele com os seus soldados conquistaram o Egito, o império do Egito, assolaram o Egito, saquearam o Egito. E então eles estão voltando para a Caldeia. E eles escolhem o caminho onde estava o povo de Deus. Porque eles sabem que ali existe um templo. E no templo existem muitas riquezas. E existiam muitas pessoas ricas vivendo em Israel. Então eles dizem, nós vamos passar por lá e vamos levar esse povo como escravo para a nossa terra e vamos saquear. Vamos destruir esse templo. Era o templo de Deus. E Deus permitiu que o templo fosse destruído. Se Deus é Deus, por que ele permite que seu templo fosse destruído por um povo pagão? Nós vamos responder. O versículo 6 diz, eu estou atiçando os babilônios, aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro a fim de conquistar as terras dos outros. Eles espalham o medo e o terror e fazem valer as suas próprias ordens e leis. Os seus cavalos são mais rápidos do que os leopardos, são mais ferozes do que os lobos do deserto. Os seus cavaleiros avançam montados e eles vêm correndo de longe, rápidos como a águia, quando se joga sobre o animal que ela está caçando. Os soldados avançam, ansiosos para conquistar. Conforme avançam, vão espalhando o terror. Os seus prisioneiros são muito mais numerosos do que os grãos de areia da praia. Imagine. Eles vêm trazendo egípcios como escravos e agora vão passar em Israel e vão assolar Israel e vão levá-los como escravos. Vocês sabem o que eles faziam? Eles tinham anzóis feitos grandes para buscar seus escravos e eles colocavam isso na língua. Outras vezes eles colocavam aqueles anzóis aqui na bochecha.
E as pessoas tinham que andar com cuidado, porque qualquer tropeção rasgava toda a face, sangrando pelo caminho. Eles eram bárbaros, cruéis. Assim ensina a história. Por que um Deus tão santo permite isso? Versículo 10 diz: os soldados babilônios zombam dos reis e caçoam dos governadores. Eles zombam. Não tem ninguém que possa pará-los. Eles riem das fortalezas, levantam uma rampa de ataque e as conquistam. Depois vão em frente como o vento que passa. Eles não adoram outro Deus, senão a sua própria força. São orgulhosos. São soberbos, arrogantes. Nós podemos tudo, nós conquistamos tudo, nós entramos em qualquer lugar e dominamos. Inclusive, eles vão entrar nas terras que Deus prometeu para um povo e vão dominá-los e tomar tudo aquilo, deixar tudo deserto. Aí nós temos a condição da política nacional. Se vocês quiserem dar uma olhada para trás, deixa uma marca aí, e vocês vão ver o rei que reinava, quem ele era. Rei chamado Jeoaquim. E não era de Portugal. No livro de Jeremias, capítulo 22, versículos 13 ao 19. Nós estamos nos entrelaçando com a história. A situação política em Judá era essa. Ai daquele que constrói a sua casa com injustiça e desonestidade, não pagando os salários dos seus vizinhos e fazendo com que trabalhem de graça. Ai daquele que diz: vou construir para mim uma casa bem grande, com quartos espaçosos no andar de cima. Então ele põe janelas na casa, forra as paredes com cedro e pinta de vermelho. Será que você é rei só porque constrói casas forradas de cedro melhores do que as dos outros? Josias, o seu pai, viveu uma vida normal. Sempre foi justo e honesto, e tudo o que ele fez deu certo. Ele tratou com justiça os pobres e os necessitados, e tudo lhe correu bem. Quem faz isso mostra que, de fato, me conhece. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Mas você só enxerga os seus interesses egoístas. Você mata os inocentes e explora o seu povo com violência. Por isso, Deus diz o seguinte a respeito de Jeoaquim, rei de Judá e filho de Josias: ninguém vai chorar a morte de Jeoaquim, nem dizer: que coisa horrível, amigo, que coisa horrível. Ninguém vai chorar por ele, nem gritar: meu senhor, meu rei. Ele será sepultado como se sepulta um jumento morto. Será arrastado e jogado para fora dos portões de Jerusalém. Deus está dizendo o quê? Casa real, eu vou acabar com você. Você é corrupta. Vou destruir você. Você enfraqueceu o povo, eles não têm comida. E nós vamos ver a condição social desse povo agora, voltando para Abacuque, no capítulo 1, versículos 1 ao 4. Se não há governo, se não há Deus, o que existe nas ruas? Essa é a mensagem que Deus, por meio de uma visão, deu a Abacuque. E então, aqui nós temos Abacuque escrevendo agora. Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. Por isso ninguém obedece à lei. E a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons. E a justiça é torcida. Isso se parece com os dias de hoje? Eu vejo irmãos na fé que oram pedindo que Deus coloque uma luz no coração de pessoas importantes da nossa nação, mas nada muda. Há duas semanas atrás nós ficamos pasmos diante de um fato. Foi aquela criança que matou seus pais, sua avó e sua tia-avó e depois se matou. Estamos num impasse. O delegado que fazia declarações recebeu ordens para não falar mais. Como que uma pessoa pode entrar dentro de um consultório dentário, e atear fogo num profissional? Como que alguém pode matar uma pessoa por causa de um celular? Como agora em Santos, um jogador de futebol brigando com a mulher, gostava de drogas, cheio de maconha na cabeça, e porque uma senhora do andar de baixo disse, não brigue tanto, ele foi lá e matou essa mulher a facadas. E ainda ficou mais 7 horas dentro da casa da mulher, se drogando. O presidente do Uruguai liberou a maconha, dizendo, é melhor liberar, porque assim fica no meio do povo, vira uma coisa vulgar. Será que ele não aprendeu a lição da Europa? Hoje a Holanda tem que importar profissionais, porque os jovens holandeses estão todos malucos com seus neurônios queimados, com o uso da maconha. E eu lastimo que um estadista brasileiro, o senhor Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente dessa nação, venha defender esse projeto. Ele e outros. E alguns vêm com um argumento, não, você não entende, não vou entender, porque isso é errado. Isso é crime. Principalmente partindo de um homem que deve ser avô e bisavô. Vocês que tiveram problemas de drogas, como eu tive na minha casa, vocês podem imaginar a tristeza que é. Eu vendo um parente meu e eu tentando conversar com ele, e ele diz, eu já estou morto. Tudo começou com essa maconha. Qual é o medo de perseguir traficantes? Qual é o medo? Qual é o medo de impor as leis? Qual é o medo? O que está por trás? O que é que existe que nós não sabemos?
Ganância.
Eu não vejo os pastores pregarem, nem o Papa. O Papa, quando veio aqui, deveria chamar todos eles e falar assim: vocês são católicos, vocês estão errados, vocês vão obedecer os princípios de Deus. Esse é o problema da igreja se transformar em um Estado. Ele perde a sua autoridade espiritual. Porque não está mais disposto a morrer pela verdade. É diplomacia para cá, é diplomacia para lá. São promessas falsas de todos os lados. O mundo vai ficar melhor. E tudo que nós estamos ouvindo é o tropel, é o barulho de mais maldade, de mais fome, de mais doença, de mais criminalidade em todo o mundo. Você entra numa escola brasileira, você tem nojo, uma imundice. Outro dia eu vi uma cena que eu não acreditei. O professor tentando dar aula e o aluno quebrando cadeiras. Arrebentando cadeiras, quebrando tudo. E ai se o professor dissesse, se acalme, ele iria apanhar. Ou morrer. Porque não acontece nada para os jovens. Eles vão nesses lugares e alguns psicólogos de plantão, que eu não entendo o que eles fazem para soltar esses rapazes depois de 3 meses. As pessoas perdem o respeito pela lei, perdem o respeito pela autoridade, perde o respeito por Deus. Quando você, pai, não exerce autoridade sobre os seus filhos, não estou dizendo para massacrá-los, mas quando você não é verdadeiro perante eles, você é pai e mãe. Por mais que a psicologia moderna explique essas baboseiras, a Bíblia diz, não negue a vara ao seu filho. Ele precisa, às vezes, tomar umas varadas. Uma vez eu estava nos Estados Unidos, na casa de um pastor amigo meu, um americano, e o filho dele aprontou. Chegou depois do horário. E ele disse, escute, eu não falei para você chegar a tal hora, que você está fazendo na rua? Ele era menor de idade. Ele disse, eu saio a hora que eu quiser e volto a hora que eu quiser. Já sou dono do meu nariz, ah é? Ele pegou o rapaz pela mão e levou até um canto e disse, ou você me agride ou você vai apanhar. E ele pegou uma vara e deu nas pernas dele e deixou um vermelhinho. E o rapaz disse, agora eu vou à polícia e eles vão voltar aqui e vão te prender. Ah é? Pegou de novo, aí ele deu mais forte. Agora, ele disse, agora sim você está com vergão. Vá à polícia e diga que o teu pai é um pastor que ama a palavra de Deus, que está tentando ensinar seu filho o caminho da verdade. Mande prender o seu pai, enquanto um demônio vai ficar solto. O menino ficou gelado. Eu estava presente. Aquela noite acabou. A mãe ficou
orando. Garanto que alguns aqui não vão concordar. Problema teu, meu amigo. Não volto mais a esta igreja. Isso é o óbvio. Nós gostamos da mentira. Nós a propagamos. E tudo está indo de mal a pior. Se eu, como pastor, não falar para vocês a verdade de Deus, vocês não vão acreditar em Deus. Porque hoje se prega, sabe o quê? Princípios do marketing. Emoção, entretenimento, promessas de grandes coisas. Mas o que Deus está nos dizendo é, se preparem para dias piores. Olhe para seus filhos. Analise a conversa deles. Entre na internet. Se esclareça. Em vez de só ficar no Facebook. Oi. Use a radiação do seu computador para te trazer um pouco de esclarecimento. Vai estudar. Adquira um pouco de cultura e educação. Nós estamos perdendo os bons costumes. Os valores de Deus estão indo para a lata do lixo. Porque nós encontramos milhões de explicações que estão destruindo nossas igrejas, nossas famílias, nossos filhos, nossos netos. E nós estamos fazendo vistas grossas por causa da ganância. Se você, como um cristão, tenta se parecer com essa coisa, as pessoas olharão para você e vão dizer, pô, sua religião é legal, você é igual a gente. Mas Deus estará dizendo, vou punir você. Porque eu o chamei para ser diferente. O apóstolo Paulo nos diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Para cima, é bem para cima. A Bíblia diz, não amem este mundo. A amizade do mundo é inimizade com Deus. Quem ama o mundo se torna inimigo de Deus. Porque tudo nesta terra se volta contra os seus princípios. Os inimigos hoje zombam da igreja. Será que algum dia nós vamos ter uma visita especial, alguém armado aqui, entra aqui e nos rende e vão levar aqui 500, 600 celulares? Você estará aí trocando mensagem de me dar. Nós estamos vendo filhos de Deus sendo assaltados, assassinados, estuprados, violentados psicologicamente, fisicamente,
Onde está Deus? Pedimos que Deus nos guarde. E por que tudo isso está acontecendo? Porque nós plantamos este mundo.
Algumas pessoas querem continuar nas suas igrejinhas, que prometem tudo.
Ah, hoje a reunião foi uma bênção, porque me deu um frio na espinha que subiu, tornou descer. Que o chão brilhou, porque...
E não se pratica nada.
Não, porque a irmã deu uma palavra que tinha uma mala.
Espero que o diabo não te esquarteje e coloque dentro. Gostamos da bagunça. Jovens metidos nas noites, quando deveriam estar em casa, para sossego de seus pais, baderneiros. Adultos que vão no bar e compram bebida e dão aos jovens, a troco de uns, desculpe a redundância, de trocados. Por que festa de jovens tem que ser de madrugada? Por que tem que ser forrada a bebida, a álcool e droga e sexo? Isso não é uma festa, é um bordel, é um rendezvous. Alguns aqui são tão novos que nunca vão aprender. Isso é da época do Celino, rendezvous. É da Edna também. Sabe o que acontece? O Espírito que fala através de mim está certo. E você sabe que está se metendo numa armadilha. Você sabe que está se metendo numa enrascada. Nós não estamos construindo nada, nenhum país. Cada dia que passa, mais escândalos. Cada dia que passa, mais escândalos. Não, porque a solução é essa. A solução não é esta. A solução está na educação. A solução da igreja está na educação. Não se ensina mais. Enfim. Jeremias disse, ó Senhor Deus, se eu discutisse esse meu caso contigo, tu provarias que estás com a razão. Mas eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. Por que os maus ficam ricos? Por que os desonestos conseguem sucesso? Jeremias estava pasmo, Abacuque estava queixoso, e Sofonias também, de igual modo. Abacuque assume então a posição de um vigia e espera pela resposta de Deus às suas queixas, quando ele diz aqui, vou voltar para Abacuque. Vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder à minha queixa. Ele não está entendendo nada. Mas em vez de se desesperar,
Em vez de se desesperar, ele toma uma posição: eu vou esperar em Deus. A Bíblia diz que há coisas que não sabemos, e elas pertencem ao Senhor nosso Deus. Mas o que ele revelou, isto é, a sua lei, é para nós e para os nossos descendentes para sempre. Ele fez isso a fim de que obedecêssemos a todas as suas leis. Há certas coisas que Deus vai mostrar a você e há outras que Deus não lhe mostrará. Se você quiser saber a verdade, existem muitas dúvidas no meu coração. Mas isso não me impede de amar a Deus. Quando eu penso em duvidar de determinadas coisas, o Espírito Santo fala dentro de mim: é verdade. E simplesmente aceito aquilo como verdade. Não tem como escapar. Não tem como fugir. Já cansei? A única coisa que Deus nos deixou é isso aqui, ó. Você fica constantemente ligando para alguém, pedindo uma revelação. Você vai numa reunião pedindo uma revelação. Você espera que alguém venha pôr a mão na tua cabeça e venha dizer o que se passou no passado, que tem um demônio na tua vida, que tem alguém te atazanando. Ora, isso é fato em qualquer lugar. Mas será que alguém já pôs a mão na sua cabeça e já lhe disse: por que você não ama mais a Deus? Por que você não respeita mais o seu próximo? Por que? Pare de enrolar lá no seu trabalho. Ensine melhor o seu filho. Namore direito. Cadê esses profetas? Cadê essas profetisas de meia tigela? Porque não falam nada de Deus, não. É pura idiotice. Só fala que você vai receber uma bênção. Só fala que Deus vai cumprir isso, que Deus vai cumprir aquilo. Quando você é um desobediente por completo. Nem a Bíblia você lê. Como é que Deus pode prometer coisas para alguém que não se estrutura na sua estrutura? Como é que alguém pode querer ser inteligente sem estudar? Você nunca falará um novo idioma se não se esforçar. Você se parecerá como uma amiga minha que chegou um dia nos Estados Unidos e disse para um guarda que a indagou por alguma coisa e ela não sabia responder, e ela, em inglês, e ela disse: desculpa, me não falar inglês. Ela falou com sotaque. Nós morremos de rir. O que que essa mulher está fazendo? Era Dona Terezinha. Não é que está aqui, não. Né? Mas ela: desculpa, me não falar inglês. O guarda ficou olhando. Era um homem de cor alto, com pescoço maior que minhas duas coxas juntas. O braço dele era uma morsa de cada lado. E ele olhou para ela e... E aí ela disse: entendeu?
nós ríamos. Isso é verdade. Em Los Angeles. Então o guarda, você fala espanhol? Aí algumas coisas ficaram um pouco mais claras. Mas imagine a cena. Tudo que nós precisamos está aqui. Mas é tudo que nós não queremos. Então Deus pede a Abacuque atenção e obediência. Abacuque, em vez de se encher de ira, ele sobe a um lugar tranquilo para esperar em Deus e ouvir sua mensagem. E Deus começa a falar com ele. E diz, ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. A mensagem é esta, os maus não têm segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Abacuque esperava que Deus lhe desse uma visão. E Deus não deu uma visão, Deus lhe dá uma revelação, uma mensagem. Deus contraria o profeta. O profeta está queixoso. Você está olhando para a sua vida e não está entendendo nada dela agora. Você olha para o mundo e não está entendendo. Você olha para a condição geopolítica e não está entendendo. Você olha para tudo que está ao seu lado e não entende. E você diz, Deus, onde tu estás? Em vez de você ficar amargurado, você então vai para um lugar... E você busca de Deus, diz, eu vou esperar com paciência no Senhor para que Ele me revele. E em vez de Ele explicar as coisas, Ele te dá uma mensagem. Você entrou aqui nessa noite e diz, bom, eu vou lá hoje testar. Quem sabe eu saio de lá hoje, firme, eu vou sair de lá com uma bênção de Deus desse tamanho. Aí vem um cara aqui e fala assim, você está errado, você precisa mudar. Domingo passado, eu estava pregando aqui e eu vi que uma pessoa começou a fazer a cara assim. Foi lá fora, pegou o filho e foi embora. Ninguém é obrigado a ficar aqui me escutando. Você é livre para sair como entrou. Você também é livre para obedecer e desobedecer a Deus. Você é dono do seu nariz, meu amigo. Deus simplesmente diz, ainda não chegou o tempo do que eu, da visão que eu vou dar. Não se preocupe não. Mas a mensagem é esta. O verbo esperar, que é usado no texto em hebraico, traz a ideia de esculpir algo. Quando Deus diz espera, a palavra esperar não é ficar sentado ali num canto e ficar bom de braços cruzados, ou então na porta de alguém até que ele abra a porta, ou diante da pessoa até que ele abra a boca. Esperar significa esculpir algo. É um trabalho. O ato de esculpir exige muita atenção e fixação. Pois na medida em que se entalha a escultura, vai tomando forma e tudo se torna mais claro e compreensível. Como é que uma pessoa esculpe? Eu olho aqui e trabalho aqui. Eu não tiro os meus olhos do modelo. O modelo está me passando uma mensagem e eu estou esculpindo. Isso é esperar. Na Bíblia.
Eu acho engraçado alguns cristãos que dizem, vamos esperar no Senhor, e vai para a farra. Vamos esperar no Senhor, e vai com duas, três mulheres no motel, fazer uma festa daquelas. Ou uma mulher vai com três homens. Ou então um casal troca de mulher e de homem. Mas é verdade. Vamos esperar no Senhor, mas você é um pouquinho sem vergonha. Vou esperar em Deus, mas vamos liberar a maconha. Todos os dias vocês estão vendo pessoas matando por causa de drogas. Todos os dias vocês estão vendo pessoas roubando por causa de drogas. Ah, mas não por causa da maconha. Mentira. A Bíblia fala sobre feitiçaria, que é o uso da droga para te enfeitiçar, tirar você do senso normal. O uso de qualquer substância que tira você da normalidade é droga e não é permitido por Deus. Porque, por isso que a Bíblia fala, não se embriaguem quando tomam vinho. Preferível a isto é ter uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vez, eu fui convidado para estar no Rubaiá Figueiras. E o Celino foi convidado também, a Paula. Mas tinha um homem conosco que bebeu tanto, mas bebeu tanto, e ele começou a comer carne. Daqui a pouco uma carne voltou. Ele não mastigou direito, porque eu acho que ele já estava tão... Ele tinha bebido vinho o dia inteiro. E a carne voltou e ficou entalada aqui entre os esôfagos, faringe, e ficou ali parado. Toma chocolate e paga o que me deve. Então o que que acontece? A carne não ia, não subia nem descia. E ele começou a ficar verde. Eu olhei para ele. Será que é o tempero da salada? E então, logo um irmão que estava conosco, bem forte, o pegou por trás e começou... E todo o restaurante olhando para nós, eu disse, ó, Jesus amado. Que pouca vergonha é essa? Aí a carne pulou fora. Ele sentou e pediu desculpas. E daqui a pouco ele vomitou. Do lado do pé da Paula. Aí eu brinquei com a Paula. Eu falei, eu Paula, aqui comendo essas coisas aqui, você ainda ganhou uma sopinha aí. De graça, quentinha. Uma papinha. Você imagina. Uma reunião para tratar de negócios. Eu fiquei pasmo. Em alguns lugares, executivos vão tratar de negócios e lá vem as moças contratadas.
Em alguns hotéis do mundo, quando você viaja, a pessoa pergunta, você quer o serviço completo? Quando uma pessoa está esperando em Deus, ela toma a atitude de esperar em Deus. Ela continua vivendo a sua vida, cuidando da sua família, trabalhando. Mas ela não tira os olhos de Deus. Ela vai percebendo tudo o que Deus vai mostrando. E ela vai cinzelando, esculpindo, talhando. Aquilo de repente vai ficando claro. E a pessoa diz, realmente é Deus. Porque nem tudo que você diz que é Deus, porque quando você começa a parar, aquilo não avança. Então para, é pecado. Deus diz, por que vocês dizem que eu falei quando não falei? Vou punir essa gente que diz que eu falei quando não falei. Como é que você pode tomar a palavra de uma pessoa e dizer, Deus falou, ele não falou? E vem a punição. Vocês conhecem o que Isaías disse? Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Porque esperar é isso. À medida que você vai concluindo o que Deus vai mostrando e que vai acontecer no tempo dele, não é no meu, não é no teu. Deus disse, eu não quero que você fique ansioso, porque esperar é para quebrar essa ansiedade. Você vai trabalhando, você vai descobrindo, você vai entendendo o que Deus quer. E isso vai renovando você. A cada dia você vê a misericórdia de Deus. O amor de Deus se renova a cada manhã. Mas quando o povo de Deus vai entender isso? Quando você entra numa igreja e aquele cara diz, é hoje! Como lá em Campinas, o camarada, eu estou aqui no telefone, diz que milagres, é só ligar! Você que quer um milagre agora, ligue! Só que para receber oração no ar, você precisa pagar. É sério. O salmista diz, confie no Senhor, espera no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor, tenha fé e coragem. Se Deus diz que vai trabalhar na sua vida, vá cinzelando, vá trabalhando, não tire os olhos dele, não mude o seu foco, tudo está se deteriorando ao seu redor. Mas existe algo que só você pode ver. Deus à sua frente, trabalhando, e você pode vê-lo agir o tempo todo. Abacuque, então, recebe a mensagem de Deus, na qual ele deve crer de todo o seu coração. A mensagem é esta, os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. De fato, a riqueza engana e as pessoas orgulhosas nunca têm sossego. A sua ganância não tem fim. Elas nunca estão satisfeitas, como o mundo dos mortos sempre querem mais. O que ele deveria crer? Que os maus não têm segurança. A riqueza, por meio da maldade e corrupção, é enganosa, pois torna o enriquecido em uma pessoa orgulhosa. Orgulhosa demais para ser humilde diante de Deus. Deus não pode ter mais nada dele. É ele quem determina, eu vou dar isso, você aquilo, eu vou ali, eu não vou. Ele não obedece mais. Assim eram os babilônios. E Deus diz, saiba Abacuque,
que os orgulhosos não têm sossego, porque sempre querem mais. A campanha que eu ofereço a vocês aqui nesta igreja para aprender, porque as campanhas que se oferecem por aí é baseado no querer mais. Como é que Deus pode dar mais se você nem cumpriu o que havia prometido a Ele? É dessa forma que você educa o seu filho? Não, meu irmão, não é. Eu tenho certeza que não é. Deus diz, as pessoas que andam com Deus devem viver pela fé. Certa vez, Martinho Lutero estava subindo a escadaria e o Espírito Santo lhe falou isso. Martinho, pare de ficar fazendo penitência, porque eu não vou te dar nada desse jeito. Porque aquele que é aceito por Deus é aquele que vive pela fé. Os maus não têm segurança. Eu devo crer, Senhor, Tu és verdadeiro. As pessoas más não têm segurança. Eu quero ser bom. A riqueza por meio da maldade e corrupção é enganosa, pois torna-me enriquecido em uma pessoa orgulhosa. Senhor, Tu fazes o rico, Tu fazes o pobre. Se o Senhor me abençoar com prosperidade financeira, que eu saiba reconhecer isso e nunca tirar o que é Teu. Quando você conquista uma moça e começa a namorar com ela, ou um rapaz, você já agradeceu a Deus e você traçou planos para estruturar o seu relacionamento. Você já declarou a Deus, Deus, como é que nós podemos fazer para que o nosso relacionamento seja uma bênção diante do Senhor? Que as pessoas olhem para nós e se sintam abençoadas. Que nós possamos chegar nos lugares e passar para eles o temor do Senhor, o respeito, a glória, a graça, a bondade do Senhor e a fé. Eu não sei se nós chegaremos em casa hoje. Você está preparado para ir para a eternidade? Se você morresse hoje, Deus iria te cobrar muita coisa? Há coisas que eu não sei do que Deus está me cobrando, mas há coisas que eu sei que Ele me cobra. E eu sou responsável por essas coisas que Ele está me cobrando, que Ele aguça, que Ele me acusa. Se existe alguma coisa no seu coração que você sabe que está errado, você tem que corrigir urgentemente. Porque isto pode levá-lo ao inferno. Se você acha que pode conquistar tudo e a todos, você é um orgulhoso. Você nunca terá sossego. É o tipo da pessoa que quer aumento, quer aumento, quer aumento, quer aumento, e nunca tem dinheiro. Mas as pessoas que andam com Deus devem viver pela fé. Deus não está dizendo aí que você tem que ser pobre. Deus está dizendo que você tem que viver pela fé. Deus puniu o Egito pelas suas crueldades e iria punir do mesmo modo a Babilônia. A Babilônia que esmagou o Egito iria esmagar Israel. Seria esmagada pelos medos e persas.
Deus usaria o exército babilônio para punir os infiéis e teimosos do seu próprio povo. Você quer tanto, você se torna tão ganancioso, você se torna tão frio para as coisas de Deus, tão desinteressado, que você atrai caos sobre caos na sua vida. Você pode não ouvir, mas existem tropas e mais tropas invadindo a sua alma, roubando tudo que você tem. Algumas pessoas só são felizes quando compram algo. Já não são mais felizes com a vida, não são felizes com relacionamentos, não são felizes nem com os próprios filhos. Quando eu vejo um pai abusar de uma bebê, ou um padrasto abusar de uma criança, eu tenho vontade de esganar esse homem. Aquilo, a ideia dele é tão suja que um exército pornográfico toma conta e ele chega ao ponto de uma barbárie. Há pessoas que não precisam roubar, mas estão roubando. Há pessoas que não precisam praticar o crime, mas estão praticando. Há pessoas que sim, já enriqueceram tanto, mas querem mais, mais e mais e mais e mais, como se tudo que ele pudesse levar, tudo que está em suas mãos para a eternidade. Mas vou deixar para os meus filhos. Mas Jesus disse que esse mundo vai acabar. Você pode deixar tudo o que quiser para os seus filhos e deve fazer isso. Mas se você não deixar para eles o destino do céu, você falhou. Você falhou. Com todas as profecias que você recebeu, com todas as mensagens que você ouviu, você falhou. O maior prazer de um pai e uma mãe é ver seus filhos servindo a Deus, criando famílias. Caso se casem, vivam unidos, gerem filhos, fortaleçam a casa, a família e a casa do Senhor. Josué disse para aquele povo, quando eles entraram em Israel: vocês podem seguir o Deus que vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós sabemos que os babilônios entraram em Israel, destruíram o templo do Senhor, o saquearam e levaram os moradores de Judá como escravos à Babilônia. Por que Deus permitiu isto? Quando você despreza a igreja, Deus não liga que ela acabe. Deus disse a uma igreja: você tem fama de estar viva, mas está morta. Deus disse a outra igreja: você pensa que é rica, mas é pobre. Você pensa que está vestida, mas está nua. Você pensa que enxerga, mas está cego. Sabe por que Deus preservou esse livro? Porque ao longo da história, homens se levantaram para amá-lo, para pregá-lo, para ensiná-lo, para falar sobre ele. Sabe o que a humanidade fez com esses homens? Zombaram deles. Spurgeon dizia assim: qualquer palavra que você ouvir da boca de qualquer pregador pode ser um sermão, desde que seja curto. As pessoas não amam aprender a palavra de Deus. Eles pensam que vão numa igreja como se entrasse num McDonald's. Você come a comida errada. Há pouco tempo atrás, nos Estados Unidos, o governo estava preocupado, tentando fazer voltar às escolas um curso sobre culinária. Porque as mães só querem saber de nuggets, é bolinho, é hambúrguer, é não sei o quê, essas coisas. Destruição, amônia, veneno. Vez ou outra passa. Mas toda hora. Hoje as pessoas entram numa igreja e querem apressar-se a sair da presença de Deus. Ah, mas hoje levou 2 horas. E daí? Se o professor usa todo o tempo da aula para ensinar, fica chato. Precisa ter um break. Tem que ter break nenhum. Tem que ter responsabilidade. Nós estamos tratando aqui sobre a vida. Deus permitiu que aquilo que era dele fosse destruído, porque o seu povo não tinha zelo para com as coisas dele. Então Deus disse, você se lembra do que Jesus disse? Os discípulos disseram para Jesus, Senhor, olha o nosso templo, cada pedra. E Jesus disse, quer saber de uma coisa? Não ficará pedra sobre pedra. Mas destruam esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Ele valorizava o seu corpo, ele valorizava a sua inteligência. Ele dedicava o seu corpo, a sua inteligência, a sua mente, as suas emoções, sua capacidade, seus talentos a Deus. E ele tinha certeza, aquilo ali que vocês dizem, só olhando por fora, que vocês tratam isso como um lixo, que é um covil de ladrões que estão lá dentro, aquilo vai acabar. Mas isso aqui que é dedicado a Deus, isso não. Isso é forte. Você fala de ofertar, de dar dízimos, as pessoas se arrepiam. Antigamente a gente ia na frente entregar nosso dízimo e nossa oferta. Eu acho isso não necessário. Eu procuro explicar sobre a responsabilidade, a honestidade de você crer em algo e praticar. Para que não seja ladrão. Você zomba da sua fé e sabe o que vai acontecer? Um vento qualquer de ensinamento vai levar você para longe de Deus. As coisas não mudam, a história sempre se repete. A Bíblia diz que o homem mau não se importa com Deus por causa do seu orgulho. Ele pensa assim, para mim, Deus não tem importância. Em outras palavras, o homem pecador cheio de orgulho não procura Deus, nem se interessa por ele. Todos os seus pensamentos se limitam ao seguinte, Deus não existe. Você o tempo todo está ouvindo isso ou não é? Por fim, Abacuque estremece diante da mensagem de Deus, mas expressa sua fé no Altíssimo. No capítulo 3, no versículo 16, diz, quando vi tudo isso, fiquei assustado. Fiquei alarmado. E os meus lábios tremeram de medo. Perdi todas as forças e não pude ficar de pé. Portanto, vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam. Às vezes eu fico vendo cristãos indo em cursos de batalha espiritual. Fico o tempo todo aprendendo como expulsar demônio. É só usar o nome de Jesus, cara. Precisa curso para usar o nome de Jesus? Precisa fé. Não, porque precisamos saber da hierarquia. Vá aprender a palavra de Deus, bicho.
É muito fácil, quando você aprende a palavra de Deus, você vê o que os demônios estão fazendo. Deus não está dizendo para você correr atrás dos demônios. Dá nome a ele. Como é seu nome? É Tranca-Rua? Como eu disse a semana passada, Tranca-Rua em brasileiro fica feio. É, sete flechas. Em inglês fica bonito, seven arrows. Stop Street. What's your name? Stop Street. que é isso, cara? Vá aprender a praticar a verdade. Quando ele viu as coisas, o que Deus ia fazer, Abacuque viu que Deus ia permitir que os babilônios levassem o seu povo para a Babilônia, ele ficou chateado, alarmado, triste. Ele não podia parar de pé, sumiram-lhe as forças. Mas ele diz, eu vou esperar em Deus. Porque Deus vai castigar aqueles que nos atacam. Existe um lugar chamado inferno, meus irmãos, preparado para Satanás e seus demônios. Preparados para todos aqueles que zombam de Deus, que caçoam de Deus, que não levam as coisas de Deus a sério. Eles irão para lá. Enquanto alguns estão fazendo um esforço danado para se manterem na fé, outros estão tentando demolir a sua vida. E o que você deve fazer? Entrar em amargura? Não. Continua vivendo. Viva pela fé e espere em Deus. A mensagem não era o que Abacuque gostaria de ouvir, e ele ficou alarmado. O sofrimento aumentaria e o pior viria, e a questão é, como viver e suportar tudo isso? Só havia uma saída, viver pela fé. Por quê? O justo, pela sua fé, viverá. Ah, mas Deus não está fazendo nada, está tudo dando errado. Viva pela fé. Você ama a Deus só porque as coisas acontecem? Então você não vive pela fé. Mesmo que as coisas não saiam do seu jeito, Abacuque declara que Deus está no controle de tudo e isso é o suficiente para ele. Eu às vezes não entendo as coisas que estão acontecendo, mas se eu percebo que Deus está dirigindo a minha vida, eu estou salvo. Você está trabalhando e aquele dia é terrível, parece que nada vai dar certo, e você diz, ah, eu preciso que coisas mudem, nada mudam. Mas Deus talvez esteja ensinando algo, precisa aquilo acontecer para você aprender algo. Se Deus está no controle, você continue andando. A verdadeira fé é aquela que ama a Deus e o obedece, mesmo em meio às adversidades. A fé bíblica significa o quê? Fidelidade. O justo viverá porque ele é fiel a Deus, porque ele é obediente a Deus. Eu já vi pestando pastores pregando, dizendo assim, irmão, está escrito que o justo vive pela fé. Se você não receber nada hoje, você não é justo. Esse cara vai arder no fogo do inferno. Por mentir as pessoas, por enganar as pessoas. Porque fé é fidelidade, é obediência. E concluindo, Jesus falou dos últimos dias como se fossem as primeiras dores de parto. Vocês, mamães, lembram de suas dores de parto? Hein? Doeu? Antes de ver sua estrelinha, você viu estrelas. Muitos cristãos serão presos, maltratados e mortos. Eles serão odiados,
pelas nações. Muitos abandonarão a fé, trairão e odiarão uns aos outros. Falsos pregadores aparecerão para enganar muitas pessoas com suas mentiras de um mundo melhor. Mas Jesus disse, não vai melhorar, vai piorar. A maldade que nós fizemos vistas grossas vai se voltar contra nós. Vai entrar na tua casa, na tua família, na vida de seus filhos. Políticos mau caráter que nós elegemos são os instrumentos pelos quais Deus, ou melhor, Satanás, começa a assolar essa nação. Homens que deveriam estar na cadeia estão legislando. Nós estamos rindo de uma coisa chamada justiça, gente. Quando um policial esbarra num bandido correndo o risco de vida e o cara diz, pode me levar porque daqui 6 meses eu tô solto, eu tenho bom advogado, eu vou te pegar. O bandido atira, tem direito para se defender. O policial atira, precisa passar para o psicólogo. Porque ele está me defendendo. Que lei é essa? Que justiça é essa? Que mundo é esse? É um mundo que Deus vai punir. Eu não tenho o direito de me levantar e punir ninguém. Mas todos vão comparecer perante Deus e vão ter que responder por toda essa defraudação, por todas essas mentiras, por toda essa corrupção. Por todas as crueldades e maldades, Deus não poupou o Egito, não poupou a Babilônia, não poupou a Pérsia, não poupou a Grécia, não poupou o Império Bizantino, Roma, não poupou ninguém. Todos se levantaram e quando suas crueldades aumentaram, caíram. E se você não mudar sua vida e não se comportar direito, se você continuar na farra que você quer, você vai cair. Se você continuar desobediente ao seu pai e sua mãe, se você é um desordeiro, se você é falho moralmente, você vai cair. Deus vai te derrubar. Jesus disse, a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Humilhai-vos sob a potente mão de Deus. Sejam humildes debaixo do poder de Deus, para que no tempo exalto, o Senhor te exalte. Entendamos que Deus não nos pune quando nos queixamos pelos fatos que não entendemos. Você pode comparecer perante Ele e discutir o assunto. Muitos fizeram isso. No entanto, cuidado para não se tornar uma pessoa amargurada. Você acha que pode entrar numa reunião dessa e brigar com a sua mulher e continuar brigado? Você acha que com seu orgulho de idiota, você fica assim, você vai cair, cara. Você não é humilde. Em momentos de crise, não se afaste de Deus, mas confie na sua direção. Guarde a palavra de Deus no coração e seja em tudo obediente a Ele. Deus nem sempre irá lhe dizer o que você gostaria de ouvir. Desculpe, irá dizer o que você gostaria de ouvir. Tira o lhe dali. Nem sempre você vai gostar de ouvir o que tem que ouvir, como hoje. Não culpe a Deus pela maldade que se espalha, mas assuma a sua culpa. Saiba que há situações que não mudarão. Então, seja obediente a Deus e viva pela fé. Eu não fiquei rico. Amém? Seja um pobre digno. Eu fiquei rico, seja um rico digno. Ame a Deus. Louve a Deus pelas coisas boas que Ele te deu. Como o Davi Luca, esse menino bonitinho que nós apresentamos. Que os pais celebrem sempre a Deus por essa graça maravilhosa dessa criança. Mas que responsabilidade esses pais têm, hein? Foi muito bom construir o Davi Luca, não é? Agora vai ver o peso que é dar responsabilidade a ele. É bom aplaudir o Senhor. É bom celebrar seu nome. Mas nós precisamos viver pela fé em todo o tempo. Que Deus nos abençoe. Amém.